Muito obrigado, presidente. Presidente Elmano Ferri, uma satisfação falar sobre a sua presidência. Vossa Excelência, que é um político já de renome nacional, como muito bem aqui foi colocado pelo nosso querido ministro Garibaldi. Senador Elmano, eu queria, em primeiro lugar, fazer um breve registro. Estão aqui na galeria dos convidados de honra três gaúchos. Ou seja, uma gaúcha e dois gaúchos. E cito aqui o senhor Ivo Cansan. O senhor Ivo Cansan é presidente da Movergues. O senhor Jorges Piva é diretor comercial de divulgação. E a senhora Cândida Servieri. Está certo a pronúncia? Servieri, que é diretora executiva da Bimóvel. Eu recebi os três aqui no cafezinho, até disse para eles que aqui no cafezinho era grátis. No meu gabinete eu tinha que mandar buscar porque não tinha. E eles gentilmente estiveram ali dialogando comigo e me fizeram um belo convite que eu tomo a liberdade e sei que eles vão aplaudir essa iniciativa, de que esse convite não seja só a mim, assim, aqui da tribuna do Senado, a todo o povo brasileiro. Recebi o seguinte convite da FIMA Brasil, convite, abertura oficial da FIMA Brasil 2015, a Movergues e a diretoria da FIMA Brasil 2015 convidam a todo o povo brasileiro para a solenidade de abertura da 12ª edição da Feira Internacional de Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios para a Indústria Moveleira. 16 de março de 2015, às 14 horas, Salão de Eventos do SIC, Parque de Eventos, Alameda Fina Vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Eu agradeço muito o convite, estarei lá, dizia a vocês e repito aqui da tribuna, minha primeira profissão foi marceneiro. Cheguei em marcenaria no Senai e depois fiz também o curso de ajustagem. Mas trabalhei na Dalsóquio Menegoto como marceneiro, como eu dizia antes para vocês, lá em Caxias do Sul. E sei que lá na feira, que será super moderna, vocês terão também uma oficina para mostrar o trabalho do micro, pequeno, profissional, marceneiro. E eu, se bobear, eu pego lá um daqueles aqueles chamados bancos onde a gente trabalhava. E já faço um móvel ali, é só me dar um espaço ali que eu já saio na serrafita, na circular ali, e já vou para a plaina, e já vou para a lixadeira, e vou lá para a expedição, e já fico carimbando o estoque para mandar para a produção. Só quis mostrar que conheço um pouquinho o setor, e naturalmente o setor hoje da mais alta qualidade, móveis que serve o Brasil e o mundo hoje, no nosso período de exportação. E até eu comentava das dificuldades que enfrentamos recentemente na Argentina. Eu acompanhei o verdadeiro bloqueio criado na Argentina, falei dessa tribuna inúmeras vezes e tive junto ao governo para acabar com esse bloqueio da produção brasileira, principalmente naquele caso, era móveis e calçados. Enfim, sejam bem-vindos e eu estarei lá, com certeza, vou de manhã, porque a culinária lá da região da Serra, eu que nasci de Caxias, é imperdível. E naturalmente vou almoçar lá em Bento. Mas prometo a Caxias que janto em Caxias, lá com os meus parentes. Um abraço, sejam bem-vindos. Mas, senhor presidente, eu faço três registros neste fim de tarde. O primeiro deles, e falei muito aqui com os empresários que me procuraram, sobre a questão das micro e pequenas empresas. No dia de hoje, recebi correspondência do ministro Guilherme Afif Domingos, da Secretaria da Micro e Pequena Empresa. O ilustre ministro aponta boas notícias relacionadas ao crescimento da arrecadação e do emprego nas micros e pequenas empresas no ano de 2014. Todos nós sabemos que as micros e pequenas empresas são as que mais geram emprego no Brasil, assim como o aumento expressivo de mais de 125% do número de pedidos de opção ao Simples Nacional no ano de 2015. Esses resultados positivos, segundo o ministro, decorrem do permanente aperfeiçoamento do Simples Nacional e nos demais instrumentos constante da lei geral das micros e pequenas empresas. O último, aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional em 2014, resultou na Lei Complementar 147, de 7 de agosto. Diz mais o ministro Guilherme Afif Domingos, destaca o papel do Parlamento brasileiro, que, segundo ele, continuará sendo fundamental para o fortalecimento e o aprimoramento das políticas públicas, considerando a perspectiva da apreciação do projeto de lei que, no primeiro semestre de 2015, vai revisar as tabelas do Simples Nacional de forma a afastar o medo dos pequenos crescerem e a chamada morte súbita, decorrente da ausência de regime de transição para outros regimes tributários mais onerosos. Tudo isso aqui vai na linha de proteger as micros e pequenas empresas, principalmente no enfrentamento à burocracia. Senhor presidente, aproveito para informar. Naturalmente, tinha que ter aqui a minha pincelada, né? Eu não ia só falar do Afif Domingos, né, ministro Garibaldi? Quando eu falava de Vossa Excelência quando ministro, também já falava do fator previdenciário, já falava da política salarial que eu queria para os aposentados, acompanhando o crescimento da massa salarial. E sei que Vossa Excelência sempre foi simpática, mas Vossa Excelência sempre me dizia: escuta quem pode e obedece quem e obedece também quem pode, que naturalmente tinha orientação dos limites, né, do papel de ministro da Previdência. Mas aproveito para relatar aqui no plenário que apresentei projeto de lei para estender aos representantes comerciais regras já validas para contadores, agentes de viagem, fisioterapeutas e corretores de seguro. O PL número 5/2015, que apresentei, modifica o enquadramento dos representantes comerciais no Simples Nacional, de forma a incluir a atividade desses profissionais em uma tabela de tributação com alíquotas menores que as praticadas atualmente. Os representantes comerciais alegam na justificativa que me apresentaram que, se aderissem ao Simples, pelas regras atuais, simplesmente, estariam sujeitos a uma tributação que varia de 16,9% a 22,4%, maior, portanto, que o cerca de 13% que eles recolhem pelo regime de tributação de lucro presumido. Regime A, categoria se diz alijada dos benefícios de tributação simplificado, que agrega o recolhimento do PIS-PASEP, COFINS, ISS, Imposto sobre Renda da Pessoa Jurídica, e a contribuição social sobre lucro líquido. Por fim, senhor presidente, considero justo o reenquadramento pleiteado pelos representantes comerciais e a proposta de minha autoria está tramitando agora na CAI, aguardando o relator. E eu espero que logo que a comissão seja instalada, o projeto seja debatido e votado. Ainda, senhor presidente, quero fazer um outro registro. Quero falar sobre um importante projeto, o 7153 de 2010. Todos aqui sabem das vezes que já falei sobre a minha preocupação em relação aos idosos. Os idosos serem penalizados, ministro Garibaldi, mais uma vez, com a questão da perícia médica, de modo como vinha sendo aplicado. E vou aqui elogiá-lo. Foi um projeto que aqui apresentei, tive o apoio de Vossa Excelência e a presidente Dilma sancionou. E sei que Vossa Excelência foi fundamental para isso acontecer. O primeiro decreto, originado da Lei 8/203/91, determinava exames bienais para todos os aposentados por invalidez com idade inferior a 55 anos. De repente, foi eliminado o limite de idade, passando a penalizar todos os idosos. Com isso, me preocupou muito e assim, em 2010, e comecei ali a dialogar com Vossa Excelência, apresentei o projeto 7.153, dispensando o aposentado por invalidez e pensionista inválido, beneficiários do regime geral da Previdência Social, do exame médico pericial após os 60 anos de idade. E Vossa Excelência entendeu o meu pleito, eu sei que Vossa Excelência deu o parecer favorável, e assim, no fim do ano passado, ainda no exercício, Vossa Excelência, como ministro, Estávamos na expectativa de que o projeto fosse sancionado. Infelizmente, a boa nova veio. O projeto foi sancionado. No dia 30 de dezembro, foi promulgada, então, a Lei 13.062, de 2014, alterando a Lei 8.213, de 24 de julho de 91, fundamentando esse direito que tem grande alcance social. Tenho certeza que os aposentados por invalidez e os pensionistas inválidos, beneficiários do Regime Geral da Previdência Social, sente-se contemplado com a medida. Cumprimento o ministro Garibaldi e também a presidenta Dilma. Foram tantas batalhas, né, mas alguma nós chegamos junto lá. Isso é bom e eu agradeço aqui de público a Vossa Excelência e sei que fez um grande mandato como ministro. Dentro dos limites, naturalmente, a força do ministro. Às vezes a moçada também me cobra lá em casa que quer mais do que eu posso dar. Digo, até aqui eu vou, daqui para lá não dá. Tudo tem o seu limite, então cumprimento muito Vossa Excelência. Por fim, aí eu faço um outro registro. Primeiro dizer que tivemos hoje uma importante reunião na presidência do Senado com todas as centrais sindicais, todas. Estavam lá os presidentes das centrais sindicais. Só não vou aqui citar todas, posso esquecer alguma, daí sobra para mim. Por que então não nos citou, pai? Então estavam lá 8 centrais sindicais com seus respectivos presidentes. E nessa reunião com o presidente Renan, e acompanhavam essa delegação, presidente de federação, de confederação, de sindicatos de caráter nacional, e foram unânimes, ministro Garibaldi, em dizer que as duas MP, tanto a 65 como a 64, elas não têm condição nenhuma, na visão deles, de serem aprovadas pelo Congresso Nacional sem as devidas alterações. São medidas que mexem, sim, no direito dos trabalhadores. Mexem no seguro-desemprego, mexem no abono, que eu chamo o 14º. Nós estamos mexendo no 14º para os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos. É nisso que nós estamos mexendo. Nós temos numa época em que sabemos que a rotatividade é muito alta e, infelizmente, a perspectiva de desemprego existe ainda, mas vamos pegar só a rotatividade. O segundo emprego sai de 6 meses para 18 meses. Temos também que mexer aí. A questão da viúva, nós diminuirmos de 100% para 50%, sem uma reflexão mais profunda, eu estou aqui relatando o que foi dito por todas as centrais sindicais. Merece parar, pensar, dialogar e ver o que é possível construir. A própria questão dos pescadores, a questão do seguro-defeso, é algo que nós vamos ter que analisar com calma. Se tem algum tipo de fraude, de sacanagem, de malandragem, vamos combater isso, mas não fazer com que o inocente pague pelo culpado. Poderíamos aqui falar também, agora mesmo, os empresários que estavam comigo aqui, estavam muito preocupados quando nós saímos de 15 dias da licença de saúde ou acidente, paga 30. Ele disse, pai, como é que a micro e pequena empresa vai pagar isso? Tu acha que nós vamos torcer para que alguém fique doente, mas nós vamos ter que dar 30 dias em casa, 30 dias sem esse trabalhador? Se, bom, antes de chegar 15, ele ia para lá, voltava e nós procurávamos enquadrar, porque ele voltava com a estabilidade normalmente de 1 ano, mas agora é 30 dias. E eles me diziam, e é verdade que sabemos também que existe, uma certa indústria também do atestado. E digo isso com maior tranquilidade, porque todo mundo viu a denúncia nacional das, como é que chama, das próstata, né? O termo sermo é que substitui o pedaço do corpo quando... Próstata. Você estava aí, me ajudaram aí, dois capas na mesa barbada, faltou a palavra, eles ajudam. Todo mundo sabe que, infelizmente, isso acontece, né? Então, nós vamos ter que ter esse cuidado para ver como é que fica também de passar de 15 para 30 dias. Cada um dos artigos dessas duas MP, as centrais contestaram. E eu achei uma posição muito madura das centrais. Em nenhum momento eles disseram ali na reunião que eram contra tudo e contra todos e que tinha que simplesmente rejeitar as duas MP. Até considero algumas incondicionais, até considero. Mas acham que dá para fazer o que nós chamamos de uma comissão tripartite com o parlamento, o executivo e o movimento social, representado pelas centrais e confederações, e tentar construir uma redação que dê uma visão mais humana e mais justa, tanto numa MP como na outra, na forma de um substitutivo. Acho que é o caminho. Eu dizia para aqueles que tinham dúvida quanto à posição do Congresso, que mesmo na reforma da Previdência, no momento mais alto do meu querido presidente Lula, logo que Lula assumiu e que mandaram para cá uma reforma da Previdência, eu me lembro que eu dizia no plenário e dizia para os ministros com os quais dialoguei: essa reforma como está não passa, tem que ter alterações. E criamos, o senador Garibaldi ajudou, a PEC paralela. Aprovamos a reforma, mas com a PEC paralela que construiu o que eu chamaria de um meio termo. Nesse caso, dessas duas MP, eu vejo na mesma linha. Eu não estou aqui para dizer que tudo sou contra tudo e contra todos. Achei muito madura a posição das centrais, de todas as centrais. Vamos estabelecer o diálogo e vamos construir o possível na linha de combater a fraude, a sonegação, a malandragem, mas não permitir que o trabalhador e o aposentado tenham prejuízo. Então, eu quero cumprimentar o presidente Renan pela forma como se posicionou. Ele foi muito firme, o presidente Renan. Ele disse o seguinte: aqui, sob a minha presidência, não vai passar nenhum projeto que venha prejudicar os aposentados, pensionistas e os trabalhadores. É uma posição firme, mas aberta ao diálogo, para construir as alternativas como as centrais propuseram e nós também. Vejam bem, entre Câmara e o Senado, duas MP receberam mais de 500 emendas. É sinal que o parlamento quer mudar, né? Quer mudar as MP. Só eu apresentei 47 emendas. Deve ser o que mais apresentei emendas. Mas apresentei acolhendo uma demanda do movimento social para discutir, para negociar, para buscar uma linha de entendimento, como faço sempre. E Vossa Excelência, a ministra Garibaldi, sabe que essa é a minha postura. Faço aqui o meu último registro com algumas preocupações. E deixo aqui as minhas preocupações. Estou preocupado com os direitos fundamentais do trabalhador brasileiro. Falo agora é do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No último dia 13 de novembro, foi promulgado uma lei que diz que cancela débito de empresas e abre mão de execuções fiscais referentes ao FGTS. São recursos que deixarão de ingressar no fundo, uma poupança do trabalhador, e que, via esse processo, se está se abrindo mão de um benefício. Quem ganha com isso são somente os empreendedores. Naquela mesma data, ou seja, nesse mesmo fim de ano, o Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno, e isso é grave, reduziu o prazo de prescrição para que os trabalhadores ingressem com ação judicial, pedindo o valor do seu FGTS não depositado, que ele teria direito a receber os últimos 30 anos, passou para 5 anos. Essa decisão do Supremo é um incentivo à sonegação, ao não pagamento, à malandragem. Porque o cara pensa o seguinte: bom, eu não pago, o dinheiro que ele reclamar passou aqui, não vai querer perder o emprego, daqui a 10, 20, 30 anos eu vou pagar somente os últimos 5 anos. É lamentável essa decisão do Supremo. É preciso ter extremo cuidado com medidas como essa. São um retrocesso em relação às garantias e direitos fundamentais da nossa gente. Até então, o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho era que o artigo 23, parágrafo 5º da Lei 836, ao prever prazo de prescrição superior àquele fixado na nossa Constituição, não era inconstitucional, por se tratar de norma mais favorável ao empregado, ou seja, na dúvida, favoreça o mais pobre, ou seja, pró-mísero. Tal entendimento prevalecia devido ao princípio da proteção frente à parte mais vulnerável, que é o empregado, adotado inclusive no capítulo artigo 7 da nossa Constituição. Senhor presidente, Hermano Feller, eu fui constituinte e sei que os artigos 5º e 7º da nossa Carta Maior consagraram, e essa foi a vontade dos constituintes, benefícios incompatíveis com a exclusão ou restrição de direitos assegurados como cláusula pétrea, conforme previsto no próprio artigo 60. Ao adotar posição restritiva, o Supremo inova e altera o prazo de prescrição do FGTS de 30 para 5 anos. Não paga, devo 30 anos, só vou pagar os últimos 5 anos. Com essa deliberação, as parcelas não depositadas pelo empregador somente poderão ser requeridas em relação a 5 anos, como já dizia. As demais parcelas serão atingidas pela perda do direito de serem requeridas e vão sumir como pó ao vento. A decisão prejudicou, inclusive, a súmula 362 do Tribunal Superior do Trabalho, 210 do Tribunal de Justiça, STJ, que defendiam, sim, a prevalência do prazo para 30 anos. Penso que essas duas medidas tragam reflexos nefastos ao trabalhador brasileiro. E, por isso, não dá para concordar ainda com mais duas MP que vêm no mesmo sentido. Como forma de reparar, porque não quero só fazer denúncia, quero apontar caminhos, como forma de reparar tal perda, apresentei a proposta de emenda constitucional 45 de 2014, que pretende restituir o prazo de prescrição para os 30 anos aos trabalhadores urbanos e rurais, observados em ambos os casos o limite de 2 anos para a extinção do contrato de trabalho. Embora a decisão do Supremo ainda guarde a modulação dos efeitos, e sabedor da demora na tramitação da matéria no Legislativo, me antecipei em apresentar a proposta chamada Emenda 45. Conto com o apoio de todos os senadores e senadoras para a aprovação da matéria, que vai somente defender um direito legítimo dos trabalhadores. Permita-me ainda, senhor presidente, para concluir, ponderar sobre a questão do FGTS na vida de um número muito grande de trabalhadores brasileiros. Refiro-me aos comissionados do serviço público, refiro-me aos funcionários aqui da casa, que na atualidade estão completamente apartados do regime do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou seja, o FGTS. Eles não se encontram sob a guarda do regime de direito único e tampouco são seletistas. A comissão especial que analisa a proposta de emenda constitucional 53, aprovou em dezembro passado por unanimidade o relatório do deputado Isalci Lucas Ferreira, que garante direito do seguro-desemprego e fundo de garantia por tempo de serviço aos servidores dos três poderes de órgãos públicos federais, estaduais e municipais. O texto original foi do deputado Jovran Frejá, do PR do DF, incluía também o aviso prévio, mas acabou sendo retirado para facilitar o andamento da matéria. A matéria segue agora a apreciação do plenário da Câmara e depois vem para o Senado. Termino, senhor presidente, só dizendo: é nosso dever assegurar a todos os trabalhadores brasileiros os direitos iguais, que possa auxiliá-los na adversidade, na sua aposentadoria, enfim, em todos os momentos da sua caminhada e na sua função, seja na área pública ou na área privada. Essa medida que aqui me referi tem nosso total apoio. É uma iniciativa de deputados e que eu vou abraçar aqui e vou defender para que os funcionários aqui da nossa casa tenham também o direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência e considerem na íntegra meus três pronunciamentos. Muito obrigado.